A Rádio ONU entrevista agora o correspondente em Paris do jornal Estado de São Paulo, Andrei Neto. Ele participa aqui na sede das Nações Unidas de debates sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é comemorado neste 3 de maio. Olá, Andrei, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista.
Obrigado a vocês pelo interesse.
Antes da gente falar sobre o seu caso na Líbia, que mensagem que você traz aqui para as Nações Unidas nesta data?
Uma mensagem de advertência. Não que a Organização das Nações Unidas precise da voz de um jornalista para se lembrar do quanto os jornalistas têm sido alvo de violência, em especial durante a Primavera Árabe. Mas, enfim, eu acho que é sempre útil lembrar a comunidade internacional do papel que a imprensa tem nesses conflitos, da importância de levar à opinião pública internacional informação precisa e independente a respeito do que se passa nesses países, sobretudo para os jornalistas, levar uma mensagem de advertência sobre os riscos que nós estamos sujeitos nesse tipo de cobertura em ambientes hostis.
Inclusive, há 5 anos, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução pedindo a garantia da proteção dos jornalistas. Apesar desses esforços, jornalistas no mundo todo sofrem crimes, muitos são assassinados. Segundo a Unesco, 372 jornalistas foram mortos nos últimos 5 anos. E você, infelizmente, é um exemplo, está nessas estatísticas por conta do que aconteceu na Líbia no ano passado. Você foi sequestrado, ficou 8 dias preso.
Exato. Não é uma situação que melhore com o passar do tempo. Isso é que é preocupante, isso é que precisa de iniciativas como essa resolução, na verdade. Por que eu digo isso? Um exemplo muito concreto foi o conflito na Líbia, do qual eu participei, onde eu acabei preso, junto com alguns colegas. Na Líbia, se eu não estou enganado, as últimas estatísticas indicam que foram 11 ou 12 jornalistas mortos ao longo de toda a revolução. A revolução durou 8 meses. No Afeganistão, onde a guerra se estende por quase 10 anos, ou por mais de 10 anos, o número de jornalistas mortos foi de 19 nesse período, segundo a Repórteres Sem Fronteiras. Ou seja, foi um grande momento de tensão entre uma força de repressão, que era o governo líbio, e a imprensa, além, obviamente, da repressão que se fazia contra a população civil. Ou seja, não é uma situação, como eu dizia, que esteja melhorando com o passar do tempo, e é por isso que é preciso mobilização, sim, da comunidade internacional para se chamar a atenção a respeito do quanto a imprensa, primeiro, tem um papel importante, né, nesses conflitos, e segundo, enquanto ela é vulnerável, enquanto ela está vulnerável nesse tipo de cobertura.
A situação que você passou na Líbia no ano passado, o seu sequestro, vai render um livro, Andrei?
Sim, eu estou concluindo agora, ele deve ser publicado no segundo semestre. Título provisório é O Silêncio contra Muammar Gaddafi. E é um livro que não conta, eu faço questão de ressaltar isso, ele não conta a história da Revolução, eu não entro em detalhes precisos sobre cada data ou cada evento maior da Revolução. É o meu olhar, é o meu contato com o povo líbio, são as minhas impressões, as relações que eu estabeleci com as pessoas lá, líbios ou estrangeiros, e que ajudam a compreender o que se passou dentro e fora do país nesse período. Até agora, eu fiz entrevistas em 7 países, então é um levantamento que deu bastante trabalho e que é bastante extenso, digamos assim. É um trabalho difícil de recompor, de reconstituir, digamos assim, um pouco da revolução, mas é preciso fazer.
Andrei, na mensagem para marcar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou que são necessários mais treinamentos para garantir a segurança dos jornalistas que vão para as zonas de conflito. Você participou de algum treinamento, algum workshop antes de ir para a Líbia? Esse tipo de treinamento falta para o profissional que vai para as zonas de conflito?
Eu fiz o treinamento, sim, da Sociedade Interamericana de Imprensa no início dos anos 2000. Esse treinamento foi simplesmente crucial para o que se desenrolaria na Líbia. Toda a minha postura frente à situação, ela foi determinada pelo treinamento que eu tive na Argentina, na época. E eu diria que esse tipo de treinamento é fundamental. Eu vou dar um dado para você que dá a extensão da preocupação. A Líbia é considerada um dos conflitos que abre as portas para uma nova geração de correspondentes de guerra, de enviados de guerra. Isso aconteceu, por exemplo, nos anos 90, na Guerra da Bósnia, na Europa. E quando chega uma nova geração de jornalistas na cobertura de um conflito, essa geração, em geral, sofre muitas baixas, sofre muitas mortes e muitos danos colaterais. Na Líbia eram 400 freelancers cobrindo o conflito, mais ou menos 400 freelancers. E quantos desses tinham treinamento? eu diria que muito poucos. Esse treinamento é assim, importantíssimo, é preciso, de uma parte, conscientizar os jornalistas e as empresas jornalísticas de que é preciso enviar, sim, jornalistas a essas regiões, mas é preciso enviar jornalistas que estejam minimamente preparados para esse tipo de situação, porque esse treinamento pode ser a diferença entre viver e morrer.
De que forma esse treinamento te ajudou naqueles 8 dias a manter o psicológico um pouco mais calmo naquele momento de tensão?
Eu vou dar um exemplo concreto. No momento da prisão, por exemplo, esse é um momento muito tenso quando acontece. É um momento em que tudo pode acontecer, na verdade. E é um momento em que se recebe muitas ameaças, em que o seu comportamento é observado com lupa por quem está lhe prendendo. E eu me recordo que eu tive, por ter o treinamento, eu tive a calma necessária para lidar com aquela situação, para entender que todas as ameaças que eles faziam fazia parte de uma estratégia de amedrontar, digamos, de nos amedrontar, de nos intimidar, uma estratégia de intimidação. E isso me fazia reagir de determinadas maneiras. Eu silenciava, eu acatava as ordens, eu não reagia, isso que era importante, nem eu, nem o Haythe Abdullah, que era o jornalista do Guardian que estava comigo nessa situação. Então, em outras situações, talvez se eu não tivesse esse treinamento, e se nós não tivéssemos algum tipo de preparo, talvez a reação tivesse sido diferente, uma reação de desespero, que seria normal, que seria plausível numa situação dessas, né? Porque era realmente uma situação muito ameaçadora. Eu acho que esse tipo de treinamento faz esse tipo de diferença, ele dá um pouco de sintonia fina para o repórter que está no momento de dificuldade que precisa reagir de uma determinada maneira e não de outra.
Muito obrigada. A Rádio ONU conversou em Nova York com o correspondente em Paris do jornal Estado de São Paulo, Andrei Neto. Obrigada, Andrei.
Obrigada a você, Helena.